Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia de um jeito leve e prático para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor.
Para abrir esse episódio, eu vou contar uma história de um livro que eu gosto muito e que se chama Pais e Mães Conscientes, da Shefali Tsabari. A história é assim. Certa manhã, minha filha me acordou com uma sacudidela, muito excitada, sussurrando. A fadinha deixou uma surpresa para você. Veja o que a fadinha do dente deixou para você. Procurei debaixo do travesseiro e encontrei uma nota de $1, rasgada exatamente no meio. Minha filha disse: a fadinha deixou metade de $1 para você e a outra metade está debaixo do travesseiro do papai. Eu não soube o que dizer. Simultaneamente, me vi num dilema. Todas aquelas mensagens sobre dinheiro não nascem em árvores e como era importante para minha filha aprender o valor do dinheiro me vieram à mente como uma enxurrada. Eu deveria usar essa oportunidade para lhe ensinar a não desperdiçar dinheiro, explicando que uma nota de $1 rasgada ao meio não valia nada? Ainda bem que preferi arquivar a lição e lhe dizer que estava muito orgulhosa com a sua disposição de ser tão generosa com seu único dólar. Enquanto agradecia a fadinha por sua magnanimidade e aguçado sentido de justiça ao dar ao pai e a mim partes iguais, os olhos da minha filha respondiam com um brilho suficiente para iluminar o quarto. Essa história me mostra que não existe um manual de como ser pai e mãe, de que não existe uma verdade absoluta em cada situação e que o fator humano é o mais importante das relações. E para falar disso, no episódio de hoje a gente trouxe a Clarissa Jaquiara, que é mãe do João e do Lucas e tem uma escola de pais online que se chama Be Family, e o Jefferson Reis, que é pai de 3 filhos, a Laura, a Luiz e o Thiago, e ele trabalha no mundo corporativo. A gente trouxe os dois para conversar um pouco sobre os maiores desafios que a parentalidade nos traz e como a antroposofia pode nos ajudar, nos acolher nesse caminho. Como nós podemos identificar e tirar proveito das lições emocionais e espirituais inerentes à criação dos filhos, de uma forma que a gente possa potencializar nosso próprio desenvolvimento, o que, por sua vez, resultará na habilidade para melhor criar os filhos. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar com as apresentações? Clarissa, fala um pouquinho de você e como a antroposofia apareceu na sua vida.
Então, obrigada, Carla. Também estou super feliz de participar, super honrada aí com o convite. Obrigada, Débora. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu tenho 2 filhos, o João Gabriel, de 11 anos, o Lucas, de 4. Né? Conheci a antroposofia, talvez, quando eu ainda estava na faculdade, pelo convite de uma amiga que conheceu a Pollen, né? Que é uma escola Waldorf super tradicional, que hoje chama Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, lá em BH, eu morava lá nessa época. E ainda na faculdade, a gente foi conhecer a escola, enfim, e me encantei. Hoje eu vivo em Pucón, no sul do Chile. Os meus filhos, o João, né, desde que ele tinha 2 anos e 8 meses, ele entrou numa escola Waldorf, eles estudam aqui numa escola Waldorf também. A gente só veio para cá porque tinha esse tipo de educação para as crianças. E falando um pouquinho mais de mim também, eu sou psicóloga e eu coordeno uma rede de apoio para mães online. E fundei uma escola de pais online também, que se chama Be Family.
Legal. Jeff, quer contar pra gente um pouquinho, ó, quem é você?
Ah, vamos lá, vamos tentar, né? Bom, sou o Jefferson, tenho 44 anos hoje. Sou pai de três filhos, né? A Luísa com 7 anos, a Laura com 5 e o Thiago tem 3 anos. E primeiro, não agradeci, né, esse convite, porque eu acho que é um momento... Quando eu soube que a Carla estava com essa iniciativa, né, ela compartilhou lá no grupo, eu fiquei bastante feliz. Até vi uma foto, né, mas não tinha reconhecido que era a Débora, porque ela estava grávida e fazia tempo que a gente não se via. Então eu falei, mas é uma amiga grávida dela, que está ali no movimento também, legal. Mas aí fiquei feliz quando eu vi que eram as duas e ainda fizeram esse convite, então... é bastante feliz, porque sempre que eu estou no carro e estou ali, eu evito escutar a rádio, notícia, porque acaba trazendo uma energia que não é a que eu quero. E aí eu escuto alguns podcasts, algumas palestras e tal, e eu sempre busco algo ligado à antroposofia e nunca encontro, né? É difícil. Então, acho que esses movimentos que trazem essas reflexões com esse olhar antroposófico, né? Eu acho que o mundo está carente. Então, fiquei feliz também por essa iniciativa e também curioso para ver quais são os próximos episódios aí, que tem bastante conteúdo bom pelo que a gente vem conversando. Agora, voltando um pouco para mim, e aí eu entrei em contato com a antroposofia com a chegada dos filhos, né? Então os filhos vieram e começaram um processo. Eu comecei a questionar um pouco mais a vida da forma que eu não questionava antes, né? Eu estava vivendo a vida, mas quando chegaram os filhos, eu comecei a me observar um pouco mais, porque eu percebi que eles também me observavam, né? E eles olhavam para mim como uma referência. Então veio uma responsabilidade, uma consciência mais ampliada do que eu estou fazendo aqui, né? Então, fui atrás de respostas, né? Por essa relação e interação com eles, e falei, mano, eu preciso ter um pouquinho mais de clareza do que eu quero nesse mundo, porque eu estou servindo de referência e exemplo para eles. E aí, fui buscar um monte de coisa, né? Até que eu cheguei num curso de propósito e tal, e aí, dentro desse curso, tinha um trabalho que você fazia uma retrospectiva da sua vida e era dividido em setênios, né? E aí veio essa palavra setênios e começou a fazer sentido todo aquele trabalho que eu estava fazendo. Eu fui buscar o que é setênio, onde que tem isso, de onde surgiu, e cheguei na antroposofia, né? E aí no site da Sociedade Antroposófica tinha um curso que ia começar na semana seguinte sobre introdução à antroposofia, e aí dali começou.
Isso é quando
Quando a Luísa nasceu, nasceram os questionamentos, né? A Luísa nasceu em 2011, e aí eu fui buscar respostas, né? Uhum. Então, até chegar na antroposofia, eu estava até tentando ver aqui se foi em 2016 ou 2017. Eu falei para vocês que eu não sou muito bom de data, mas acho que foi no primeiro semestre de 2017.
Uhum. Você também chegou pela antroposofia por eles, né? A minha chegada também foi por aí.
Na verdade, foi o que me trouxe respostas mais claras a questões mais profundas, né? Eu sou engenheiro, né? Formado, trabalho no mundo corporativo, então para mim tudo era muito claro, né? Então o que existe no mundo está aqui, eu consigo pegar, eu consigo sentir, né? E antes deles nascerem eu me julgava ateu, né? Então falou, beleza, se Deus existe, ele prova, aparece aqui, é tão simples, né? Por que ele não aparece e resolve esse problema? E aí, quando os filhos vieram, começou a surgir sentimentos que eu não conseguia nominar com o que eu conhecia baseado, né, nessa parte material. Então, ali veio uma prova muito clara de que, opa, Deus realmente existe. Algo que eu não consigo sentir, nem olhar, enfim, eu sinto que existe, né? Então, isso começou a me levar para essa busca de um pouco mais de informação daquilo que eu não consigo perceber com os sentidos que eu tenho, né? E aí, a antroposofia que conseguiu organizar isso de uma forma mais clara, e aí, por isso que eu sigo hoje, e toda a profundidade que ela tem, vai me alimentando de respostas e gerando novas perguntas, né?
Legal, e acho que assim, nós dois, a gente entrou nesse mundo muito através dos filhos, né? E eu sinto que talvez eu não estava tão preparada para a chegada deles, no meu caso, só a Lorena, que você que tem três, né? Você acha que tem alguma forma da gente começar a se preparar? Porque os filhos, quando eles chegam, eles mudam muito a nossa vida, em todos os sentidos. Vocês acham que tem uma forma da gente se preparar um pouco mais para isso antes da chegada deles?
É meio complicado, né? Porque acho que para mim só cai a ficha, principalmente falando pelo homem, né? Porque a mulher, ela tá grávida, os hormônios começam, né, a realizar algumas transformações, o homem só vê uma barriga crescendo até então, né? E aí, quando nasce aquele ser, é que eu acho que nasce esse desejo de buscar algo mais, né? Para mim, pelo menos, foi assim, né? Então, se olhar para aquele ser que não existia, né? De onde veio esse ser, né? E tá, então tá, vou atrás da ciência, ela me explica que é um espermatozoide com óvulo, as células vão se dividindo e surge um ser humano, né? Mas junto com aquele ser nasce um sentimento, né, um amor que não existia também. E o amor, de onde vem, né? Essa coisa que, pô, aquele serzinho acabou de chegar e você já ama aquele ser, né? Capaz de se doar, né, botar algumas prioridades em função deles e de onde vem isso, né? Então, acho que desse momento nasce essa vontade. Então, de buscar informação, de tentar entender mais, pelo menos foi para mim assim, né?
A partir do nascimento.
Então, eu já tenho uma experiência um pouco diferente da do Jefferson, assim. Eu sinto que o que aconteceu comigo, desde meus pais, eles se separaram, eu tinha 12 anos de idade. E aí, com 15 anos, eu entrei num processo de terapia, né? A minha mãe me perguntou se eu queria fazer, enfim. E aí eu comecei a fazer uma terapia e desse processo surgiu uma busca muito grande por... Eu comecei a entrar nesses processos de crescimento pessoal, de autoeducação mesmo, né? Um processo de observar o que estava passando aqui dentro e como que eu podia, a partir dessa observação, dessa compreensão do que estava acontecendo aqui, me acercar de lugares mais autênticos dentro do meu ser, enfim, compreender melhor toda essa bagunça que estava acontecendo aqui dentro de mim, né? Na minha adolescência inteira, enfim. Depois dessa essa terapia, até hoje ela é a minha terapeuta. Quando eu vou para BH, eu vou de vez em quando ao consultório dela. Mas a partir daí, muitas portas se abriram. Talvez até a minha formação, né? Eu decidi entrar na faculdade de psicologia, enfim. Então, esse processo de olhar para dentro não foi impulsionado pela chegada dos filhos. Mas uma coisa que o Jefferson falou que me chamou muita atenção é o quanto a gente ter diante da gente o filho, no meu caso o João, eu era, entre aspas, né, muito nova, mas no meu contexto, sim, eu não tinha nenhuma amiga que tinha filho quando eu engravidei do João, tinha 24 anos. Então, eu não tinha nenhuma amiga que tinha filho. A chegada dele, né, e esse olhar, uma coisa que o Jefferson falou que me chamou a atenção, né, quando eu percebi que tinha um ser me olhando e que ele me observava, e que ele imitava o que eu fazia, né? E que ele aprendia a partir do que eu manifesto, a partir do exemplo, a partir de tudo que eu trago, né? Não só o que eu faço e que ele consegue perceber, mas também o que está ali nas entrelinhas do meu comportamento e que não é dito às vezes, mas que está ali, que a criança com a sensibilidade dela recebe. Eu percebi isso no dia que o João nasceu, assim, a hora que ele deitou no meu peito e eu vi aquele olhão dele, assim, grande, que abriu. Quando esse olhar dele encontrou com o meu olhar, foi um momento tão lindo, assim, eu senti que tivesse entrado, assim, umas 100 pessoas na sala. Do hospital, assim. E aí eu sinto que esse chamado, né, para a gente se olhar, ele se potencializa. Então, na minha história, eu sinto que os filhos potencializaram esse processo. Não iniciou com os meninos, e depois veio o Lucas e potencializou de outra forma ainda, e cada filho faz um convite, né? E isso é maravilhoso. Então, eu sinto que é por aí.
Acho que assim, se eu for pensar um pouco no meu processo, eu também sou psicóloga de formação e também fui inspirada por um psicólogo, né? Acho que talvez teve uma influência ali. E eu já tinha meus processos de autoconhecimento, mas assim, com a chegada da Lorena, assim, é um catalisador absurdo, assim, para mim, né? Na minha experiência foi, ela chegou assim para falar, escuta, você estava um pouquinho atrasada, você tinha se distraído dessa função. Então, vou te colocar aqui alguns desafios interessantes para você.
Vamos alinhar as prioridades, né?
É bem isso, né? Acho que o que está todo mundo trazendo no final é que tem esse processo, né, individual muito forte que acontece com a chegada dos filhos. E que, por um lado, alguma coisa a gente consegue se preparar, mas por outro lado, assim, também é só na vivência, né? Senão é sempre muito o que está escrito no livro, que a teoria nos conta, né? Mas realmente, acho que é um portal, a partir do nascimento, que é de fato quando a gente vê o que é que rola, né? Quais são as mudanças de fato?
Eu acho que cada um é um. Então, tanto a gente quanto os filhos, né? Então, a teoria, ok, ela faz sentido, só que a hora que você pratica aquela teoria, você se esbarra nas suas limitações. E aí você fala, putz, ok, eu sei que eu deveria estar fazendo isso, mas eu hoje não sou capaz ainda de fazer isso. Mas sabemos o caminho e como que a gente chega lá. E falando um pouco disso, o que vocês enxergam tanto na vida de vocês como nas convivências que vocês têm, que são os maiores desafios mesmo da atualidade de ser pai no dia de hoje, né? Pai, mãe, educador nos dias de hoje.
Essa, né, quando você olha, no meu caso, eu tenho os três, né? Eu olho para cada um deles e é claro que cada um é um, né? Assim, eles estão dentro da mesma casa, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, são criados, né, com uma dedicação igual para os três, mas cada um tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem algo de especial, né? Então esse foi meu primeiro maior questionamento. Foi, pô, cada um é de um jeito, como é que eu consigo entender quem é esse ser que chegou, né? E como é que eu consigo não atrapalhar para que ele seja quem ele é, porque ele é único, né? Então isso foi um dos fatores que me motivou a buscar entender melhor quem é cada filho que eu tenho, né? E como é que eu posso ajudá-lo naquela especificidade que ele é, né? Ele é único, né? Então algo que eu faço para um talvez não seja o melhor para o outro. Então não tem um caminho certo que eu vou seguir. Eu tenho que entender quem é cada um, né? E aí isso foi me fazendo buscar me entender, né? Porque eu primeiro preciso me entender, senão como é que eu vou servir de exemplo? Como é que eu vou, pelo menos, me aventurar a entender quem é cada um deles, se eu não sei nem direito quem eu sou? Porque com a chegada deles, foi esse monte de questionamento, né? Então, eu me considerava, na minha santa ingenuidade, um ateu. Então, para mim, a vida tinha um olhar. A partir do momento que eu ampliei um pouco mais essa visão, eu comecei a mergulhar em questões existenciais mesmo, né? Então, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Você nunca tinha me perguntado. Para que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Para onde que eu vou depois daqui, né? E isso foi me ajudando a buscar essa informação para poder atuar de uma forma que, como a Clarissa falou, eles estão ali sedentos por aprender com você. Você é aquela pessoa que está ali no dia a dia, né? Então, até, né, porque essa reciprocidade de amor, né, você sente o amor que eles têm por você, a admiração que eles têm por você, né, e aquilo chega quase que a cegar os seus defeitos, né? Então assim, eles te amam de tal forma que eles não veem os seus defeitos. Então se você tem defeito, eles vão imitar esses defeitos, né? Então eu preciso entender onde que está, o que que eu faço de errado. Então como é que eu trato a minha esposa, como eu trato meu pai, como eu trato minha mãe, como eu trato, né, meus irmãos, os meus amigos, como eu me relaciono com o mundo, porque isso eles estão imitando, né? E até às vezes a bronca que eu dou em um, o tom de voz que eu uso, eles fazem a mesma coisa, né? E eu falo, não grita com seu irmão, e eu estou gritando com eles, né? Então assim, eles estão ali imitando tudo. E aí isso que me motivou a entender, pô, como é que eu posso, né, não atrapalhar esse desenvolvimento? E ainda mais no mundo de hoje, né, onde tem uma influência muito grande de todos os lados, né? Hoje a gente está exposto a muita coisa. Antigamente se deixava os filhos, né, em casa, eles, o acesso que teria, né, eu criança lá, era um telefone discado que a pessoa precisava estar no local para poder receber a ligação, né? Hoje as coisas vão chegando para eles, né, e vem perguntas que você fala, como é que eu lido com isso, né? Então é um pouco disso, né? Então fui buscar essas informações para tentar entender o contexto que a gente está hoje e como que eu posso ajudá-los, na verdade, não atrapalhá-los, né? Como é que eu posso fazer com que eles sejam quem eles são?
A liberdade para ser quem eles são.
Muito legal isso que você falou aí, Jefferson, né? Assim, de como que um dos grandes desafios, talvez, é esse mesmo, né? De criar esse espaço seguro diante desse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? Com esse excesso de informação, com esse excesso de velocidade, com esses excessos de coisas, né, que vão, de alguma forma, deturpando os nossos sentidos, né, e como que a gente pode seguir mantendo esse eixo, né, assim, respeitando a individualidade de cada um desses seres, respeitando, né, isso que é o único que cada um traz, e criando esse ambiente seguro para que eles possam se revelar e não impor as nossas vontades, impor o que a gente acha, né, para eles, e permitir que eles se revelem. Isso eu acho que é um grande desafio, sim, né, da parentalidade hoje. Um pouco alinhado a isso também, eu sinto que um grande desafio é esse equilíbrio do tempo e das prioridades, assim, também, sabe? A gente tem tanta coisa diante desses excessos, dessa vida tão acelerada, assim, que a gente tem hoje, né? Como equilibrar o tempo e as prioridades. Às vezes a gente fala com a boca cheia, não, meu filho é a minha prioridade, enfim. Mas a gente realmente não consegue dedicar tempo. E a criança, ela não precisa só de qualidade, né? Ela precisa de tempo, assim, porque para a gente se alinhar o ritmo dela, para a gente compreender a natureza dela, o ritmo dela, compreender as necessidades da criança, eu sinto que a gente precisa de diminuir o nosso ritmo, para a gente sentir isso, né? Uma coisa que fala dos nossos sentidos, assim, né? De como que esse ritmo acelerado, esse processo que cada vez a gente está fechado nas nossas casas, mais sós, né? Os pais estão muito sozinhos hoje para trilhar essa tarefa, muito perdido. Então, eles acabam buscando informações, mas de uma maneira muito desorganizada, e esquecem também desses encontros, dessa observação, né? A gente está o tempo inteiro sendo nutrido e recebendo estímulos que, de alguma forma, eu sinto que deturpam os nossos sentidos e nos impedem de manter esse interesse genuíno pelas crianças, porque quando eles nascem, brota, né, essa vontade de conhecer esse ser. Mas à medida que eles vão crescendo, é como se os nossos sentidos também se acostumassem com a presença deles ali, né? E a gente, de alguma maneira, vai perdendo esse interesse, essa curiosidade, e vai se distraindo com outras prioridades. Então, eu sinto que sustentar esse interesse genuíno, esses sentidos atentos, abertos, essa curiosidade pelos nossos filhos é um dos grandes desafios hoje também.
E acho que, assim, se a gente for ter um olhar talvez um pouco mais amplo para a história mesmo, que é um pouco do que que o Jefferson comentou, talvez lá atrás as famílias, elas eram mais numerosas. Hoje, quando sei lá, você tem 4 filhos, você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa tem 4 filhos, né? Muitas vezes os filhos trabalhavam junto com os pais, acho que tinha essa convivência de uma forma muito mais natural. E acho que com o passar do tempo, veio a Revolução Industrial, veio guerras, a mulher entrou muito mais no mercado de trabalho, que acho que é ótimo, que não tem como negar que isso foi um super avanço. Só que isso deixou um espaço vazio, que muitas vezes, na minha visão, a gente acaba terceirizando essa função de acolher, de educar, de estar presente no dia a dia para uma escola, para uma babá, enfim, para os pais, para os nossos próprios pais. Então, acho que hoje em dia a gente tem que... um dos desafios é justamente, na minha visão, a gente manter relações com os nossos filhos, com as pessoas que estão com a gente. Acho que buscar essa relação sem intermédio de, sei lá, um brinquedo super tecnológico, que o brinquedo brinca por si só. E sim, como que a gente coloca o fator humano nessa relação, assim. Acho que é um pouco do desafio que eu vejo. E aí faz muito sentido com o que a Clarissa comentou, dessa disponibilidade, porque ao mesmo tempo que, ok, tô lá à tarde, que é o momento que eu fico com a Lorena, vou ficar com ela. Só que meu celular tá lá pipocando um monte de mensagem o tempo inteiro e eu preciso me policiar para não estar online no celular e tá offline da Lorena. Então, acho que é muito um exercício meu comigo mesma, assim, de como que eu coloco um limite em determinadas tecnologias, não só tecnologia, acho que interferências de forma geral, e me permito ter esse contato com esse indivíduo, com esse ser humano que é único e que tem a sua essência, que é única e que me escolheu como mãe para ajudar nesse processo, não atrapalhar, né, como você comentou.
E até uma outra coisa, assim, a Carla trouxe isso de que a mulher, enfim, né, historicamente sai, enfim, desse ambiente, aí fica essa lacuna e tal. A gente quis até trazer um homem aqui para esse papo, para a gente também ter esse olhar. A gente percebe que talvez seja uma tendência, ou há um momento, um movimento, na verdade, dos homens revisitarem esse papel também, né, esse lugar, enfim, e esses, esse cuidar, esse estar próximo e tal, não é mais só uma função voltada para a mulher, né? Como é que é? Você é um cara super presente na vida dos seus filhos, na sua vida familiar. Isso para você, assim, você... Como é que você enxerga essa presença masculina? A importância da presença masculina nos filhos, na vida dos filhos? E como é que foi você optar por esse caminho? Uhum. Você nem foi uma opção consciente, mas enfim, você trouxe muito essa transformação. Como é que é isso com outros homens, com outros pais? Como é que é essa relação?
O que eu percebo, o homem, às vezes, né, tem essa fala, né, do machismo, e eu não quero nem entrar nessa seara, mas é que muitas vezes... o homem até quer exercer um papel mais próximo, mas a mulher também precisa permitir. Isso precisa ser um movimento dos dois lados. Se ele não tem aquele espaço, é muito fácil para ele voltar para o trabalho e falar, beleza, esse é meu papel. Né? E o homem também, né, eu falo da minha geração, que eu sinto muito isso, a gente cresce com uma carga muito pesada, de que a gente tem que prover, de que a gente tem que ser o cara que não pode titubear, que a gente não pode ter medo, que a gente não pode chorar. Então a gente cresce com essa pressão. Né? E a gente é que tem que ir para o mundo e conquistar tudo, né? Então, assim, é difícil para o homem também dar esse passo. Ele precisa ver esse espaço, né? E se sentir convidado para que faça esse movimento. Como eu falei, para mim foi tudo muito natural. Né? E minha esposa também, ela deixou esse espaço. Eu lembro até hoje que quem dava banho na Luísa era sempre eu. E ela falava, não, eu tenho medo de pegar. Né? Hoje eu sei que não é. Ela quis falar, não, eu não consigo, para que eu pudesse assumir aquela atividade. E ali eu fui tendo aquele contato, né, bem mais íntimo com minha filha e tal. E eu pude praticar esse cuidar logo no nascimento dela. Né? Então, assim, é importante também a mulher, porque é natural. A mulher está com uma carga hormonal muito forte. Aquela cria dela, saiu de dentro dela. Né? Então, isso é meu. Né? Mas se ela não deixa um espacinho para o pai falar, pô, isso aqui também é meu, né? Deixa eu participar desse momento, acho que esse convite pode ajudar nesse processo. Né? Então...
Fica a dica aí, hein, mulherada?
É isso aí, é.
Falar que você não dá conta de pegar, que você tem medo de dar banho.
Não, e vocês costuram muito bem isso. A gente vai na ingenuidade falando, beleza, eu sou corajoso, eu que consigo pegar esse bebê no colo e dar banho. Ela não tem, ela tem medo, tem. Então ali foi um convite que foi feito e...
Eu acho que isso é muito real, assim. Aí olhando o outro lado como mãe, e conversando com amigas minhas, depois que você vira mãe, a carga fica muito pesada. Porque muitas vezes a gente não quer soltar nada. Então a gente tem toda a pressão de trabalho por todas as funções da casa, do que tem que fazer, quando que tem que dar vacina, quando que tem que... E a gente acaba não permitindo mesmo.
Eu sinto que a gente está num momento muito peculiar, assim, da história, né? Que a gente está reconstruindo essas relações, né? Esse lugar da mulher, esse lugar do homem dentro da família, né? Nessa relação aí com os filhos, é tudo muito novo. E por isso, sim, né? Tantos conflitos, tantos desafios em relação a esse espaço vazio que estava e que agora precisa de ser equilibrado, organizado, dividido entre homem e mulher, né? Entre pai e mãe, ou enfim, mãe e mãe, pai e pai, dependendo aí das configurações de cada família, mas que precisa de ser organizado, né? E totalmente recriado, assim, a partir de algo muito que é muito novo para todo mundo, sabe? Assim, são movimentos muito novos e que a gente está tendo que buscar caminhos aí e falar sobre isso é sempre muito gostoso. Que bom, que bacana poder te escutar, Jeff.
A gente, você está falando, né, Clara, de movimentos novos, informações, excessos. A gente trouxe um pouco esse panorama, né? E acho que também tem um excesso de informações sobre como criar os filhos, sobre métodos, sobre teorias, né? Muitas visões, assim. E aí, fazendo um recorte aqui para o nosso assunto, vocês, de certa maneira, escolheram um pouco a visão da antroposofia para, enfim, né? Praticar com os seus filhos, né? Conta pra gente como é que a antroposofia, essa ciência espiritual, essa visão de mundo atua de forma prática, né? E te ajuda nesses desafios da parentalidade, na maternidade com seus filhos.
É de muitas formas, assim, que ela apoia. Talvez a primeira para mim é fato, assim, é compreender em primeiro lugar. Eu sinto que a antroposofia me ajudou a compreender as necessidades das crianças, sabe, de uma maneira muito mais profunda. E compreender essas necessidades, não só de uma maneira teórica, mas a partir da minha disponibilidade, do meu interesse para observar essas crianças. Então, eu sinto que um grande apoio, né, que todos esses estudos que eu já fiz e o fato de ter, né, de estar dentro de uma escola Waldorf, participar de uma comunidade, eu sinto que ela me apoia nesse sentido, de manter esse interesse, de estar constantemente limpando os meus sentidos, colocando filtros para os meus sentidos, como a Carla falou, né, essa coisa do celular. Então, a comunidade, assim, os estudos, eles me ajudam a manter esse eixo, sabe? A entender que, sim, esses recursos, a tecnologia é muito bacana, trouxe vários avanços, me ajuda de diversas maneiras, mas que a gente precisa de fronteiras seguras para a gente caminhar dentro desse processo de educação, nessa relação com as crianças, que a gente precisa de se encontrar para a gente se reconhecer, que a gente precisa de se encontrar para buscar caminhos ali junto. Então, eu sinto que ela me ajuda de forma prática a me recordar de que filtros precisam, de que eu preciso de fortalecer muito também a minha força de vontade, de estar sempre me observando e buscando um caminho, buscando os filtros para eu não perder o foco, né? Eu sinto que estar numa comunidade que se junta, que os pais participam ativamente da escola, que as professoras estão sempre compartilhando sobre a teoria e que tem um olhar muito respeitoso, isso me dá vontade de seguir, né, ali. Então, isso de uma maneira mais prática, assim, eu sinto de colocar esses filtros, como eu já disse, e de estar sempre disponível para, ou buscando muitas vezes, estar disponível para observar essas crianças e deixar que elas também mobilizem questões dentro de mim. Então, não é um processo impositivo, não é uma visão de que eu sei e eu vou educar e eu vou impor. Mas eu sinto que também um olhar de que esse processo de educação, ele parte do meu processo de autoeducação. Então, ela também me trouxe essa vontade de, essa vontade de mudar aqui dentro, porque eu sei que só o que verdadeiramente sai daqui, né, quem eu realmente sou, que eu posso entregar para o meu filho. Que não adianta eu falar uma coisa, mas se eu realmente não sou coerente, eu não faço. Então, essa também uma coisa que me trouxe foi essa motivação para seguir comprometida com o meu processo de autoeducação, até por mim e por eles também, né, pelos meninos.
Que a antroposofia, ela me traz muito essa abertura de eu, tá tudo bem, eu tô no processo, assim, é um processo, acho que esse olhar também, ele acaba me acolhendo, assim, de não é uma coisa dada, pronta, uma teoria que você vai estudar isso,
que
vai que me engessa. É um processo, acho que a gente tá aqui justamente para evoluir nisso tudo. E aí, para mim, a parte que mais me toca é muito essa parte da autoeducação, que é a única coisa que eu sou capaz de educar, sou eu mesma. Então, como que eu me incluo nesse processo, que é um pouco também do que a Clarissa falou, dessa via de mão dupla, né? Eu sinto que eu aprendo horrores com a Lorena, muito porque eu tô aberta a esse processo e tô errando pra caramba, mas é no erro que eu tento evoluir. Eu acho que, pra mim, a antroposofia, ela me trouxe esse acolhimento de que tá tudo bem, é um processo e que você vai passar por isso e não é uma linha de, não é um ponto final, e sim o caminho, a jornada, que é o que mais importa.
E aí a antroposofia me traz um pouco dessa ajuda para entender esses sinais, né? Então, por exemplo, né, a gente quer ser o melhor pai, a melhor mãe possível, né? Então, foi no começo dessa semana, né, conversando com minha esposa, ela me trouxe um caso, enfim, de uma escola X que tinha um pai que foi lá para falar, vou tirar meu filho dessa escola, porque ele ainda não sabe escrever o nome dele. A criança tinha 3 anos, né? Então, assim, eu esperava que ele já soubesse escrever. né? Eu não sei nem se eu fico pensando comigo, Jefferson, né? Dois F's, J, se fosse Lucas, tudo bem, né? Mas, enfim, como é que, né? E assim, e aí a coordenadora estava ali explicando para ele, né, para o pai, que olha, não é ainda o momento, né? Isso é uma coisa muito dura para a criança nessa idade. E aí o pai falou, filhinha, a vida é dura, né? Então, assim, aquele pai está bem intencionado. Ele quer o melhor para o filho dele, né? Mas não é o momento, né? Então, assim como um bebê, por mais que a ciência, a tecnologia avance, ele leva 9 meses para nascer. Existem tempos para as coisas. E a antroposofia traz essa clareza. Steiner, que é o criador, ele teve esse tempo e observou tudo isso. Então, ele mastigou isso para a gente. Então, às vezes, a gente, naquela confusão, a gente está aprendendo também, né? Junto no meio desse turbilhão, né? Meditar nas montanhas do Tibete é uma coisa. Meditar e buscar um autoconhecimento no meio do caos, né? Porque 3 filhos, quando um está legal, aquela paz começa a reinar, pum, um já solta uma centelha e o caos se instaura de novo, né? Então, é um desafio. Então, assim, a antroposofia vai trazendo essas informações complementares para ajudar a gente a ler. Pelo menos para mim fez total sentido. E ela tem profundidade, porque ela vai na pedagogia, ela vai na medicina, ela vai na farmácia Veleda, ela fala de política, trimembração social. Então, você consegue, ela fala agronomia, biodinâmica. Então, assim, é uma coisa muito ampla, uma obra muito ampla que você consegue ir aplicando ela no seu dia a dia, em todos os aspectos, para te trazer essa consciência e tentar entender. Então, por exemplo, né? Também tem uma amiga que estava falando sobre suicídio com a filha de 5 anos. O que, que era o suicídio? Como é que você explica isso? Se para um adulto já é difícil de entender. Como uma criança que está se formando? Mas aquela mãe estava bem intencionada. Ela queria ser verdadeira com a filha dela. Então, falando dos filtros que a Clarissa trouxe, a antroposofia, nessa divisão de setênios, né? Então, essa observação do ser humano, aos 7 anos, a criança fisicamente passa por uma transformação. Aos 14, por outra. Aos 21, ela para de crescer fisicamente. Então, no físico é fácil entender, mas existem outras transformações que vão além disso, vão na individualidade dela, que a antroposofia chama de espírito, vão no que ela sente, que a antroposofia chama de alma. Então, ela vai trazendo todas essas leituras integradas. Então, por exemplo, no primeiro setênio, existe um grande filtro, que isso me ajudou muito a lidar com meus filhos, né? De que o mundo é bom. Então, até os 7 anos, a criança precisa entender de que o mundo é bom, para que ela possa confiar nesse mundo. É aqui que ela vai viver os próximos dias da vida dela, os próximos anos, enfim. Então, ela precisa confiar nisso, ela precisa saber do que esse mundo é feito. E por que, que a tecnologia não é legal nesse momento? Porque ela vai se alienar desse mundo. Ela precisa tocar no mundo, ela precisa sentir o cheiro, ela precisa sentir a gravidade, ela precisa se entregar para esse mundo de uma forma boa, né?
Exercitar os sentidos, né? Que a Clarissa comentou.
Os sentidos. E esse é o filtro. Então, quando a minha filha me pergunta, né? Não foi o caso, mas no caso dessa minha amiga, o que, que é suicídio? Ela tem 5 anos. Se eu falar o que é suicídio, o mundo não vai ser bom. Vai gerar alguma coisa nela que ela não vai bloquear essa confiança no mundo. Não que isso não vá ser falado, mas existe um momento para ser falado, né? Sim. Então, o papel do pai, por exemplo, o que acontecia muito, eu não tinha essa consciência, a gente ia para São Paulo, o Thiago não era nem nascido, as duas sentavam um de cada lado da janela do carro e abriam a janela. Quando era noite, eu falava, fecha a janela, filhas. E elas falavam, não, mas por que, papai? Eu quero deixar aberto. Eu falei, não, é perigoso. Mas por que é perigoso? Não, porque vem um ladrão. Mas o que, que é o ladrão? E aí você começa a explicar aquilo, né? E aí elas passaram a ter medo de andar com a janela aberta. Pô, e ali, se eu tivesse esse filtro que me ajudasse a gerenciar aquela situação, né? Eu não falaria daquela forma, né? Porque ela não está pronta para aquilo. Ela ficou com medo e se fechou. Então, um exemplo bem legal para fechar que eu escutei é, por exemplo, você pega um bebê e põe numa banheira com água quentinha. O que, que acontece com ele? Ele se acalma, ele se solta, ele se entrega para aquele ambiente. Agora, pega esse bebê e põe numa banheira de água gelada. Ele vai se fechar, ele vai se contrair. Então, um pouco esse é o sentimento que é o mundo é bom. Ele precisa se entregar para depois entrar no segundo centênio e o mundo é belo. Então, ele vai admirar as belezas do mundo para que ele possa daí, e aí a antroposofia vai explicando isso nos detalhes, mas ele vai desenvolver toda a ética, toda a moral, mas da forma mais elevada possível, quando ele acessa esse tipo de conteúdo. E só a partir dos 14 anos que ele já vai ter ferramenta, estrutura cognitiva, emocional, para lidar com as verdades. Aí o mundo é verdadeiro. Então, eu pelo menos lembro do meu professor que dava aquela matéria que eu adorava, de matemática e biologia. Eram os dois que tinham mais verdade no falar. Brilhavam os olhos quando eles davam aquela matéria. Então, ele vai atrás dessa verdade. Então, é ali que ele vai entender e vai estar um pouquinho, talvez não entender, mas vai estar pronto para receber uma explicação do que é o suicídio, por exemplo, né? Então é a gente entender que aquele filho de 3 anos ainda não está pronto para ler e escrever, né? Não precisa fazer aquilo com ele agora. Guarda isso, porque se você quer um filho preparado para a vida, não é dessa forma. Ali você está pondo ele numa banheira gelada, ele está se fechando. Então ele não vai desenvolver o potencial máximo dele para que ele possa lidar com o que a vida vai trazer, a vida que é dura realmente.
Quer dizer, tem um processo para tudo, né? Assim, eu acho que o que você está trazendo, para mim, traduz muito bem a antroposofia, é essa visão totalmente integral, né, do ser humano. A gente não é só uma coisa, só outra, não é na dualidade só. Então, assim, quando a gente observa a criança, é isso, é um ser integral, né? E então, como que a gente consegue olhar tudo o que está acontecendo, né? Não só o físico, que talvez seja mais óbvio e mais fácil da gente enxergar, né? Mas tudo que a gente está plantando e como que é esse caminho. Para mim, isso é o mais instigante, né? O que mais me deixa encantada, assim, com esse olhar da antroposofia, principalmente, enfim, na infância, né? Na criança mesmo.
Queria complementar uma coisa, assim, eu sinto que a antroposofia, ela traz uma profundidade, algo de essencial que ajuda a gente a se modular, assim, que ajuda a gente como se fosse um pano de fundo para a gente se colocar diante dessa criança, né? Quando eu compreendo o que acontece, assim, né, com essa criança, com todas as crianças nesses primeiros anos de vida, é como que isso me dá um respaldo, me dá uma segurança para eu deitar ali a partir desse saber, e que é um saber que também, eu acho que isso que é o mais maravilhoso, assim, que ele não é dado, a forma como eles ensinam também não é imposta, é a partir do nosso movimento, do nosso interesse, da nossa observação, da arte, a gente começar a perceber o que existe de essencial ali, naquele saber. Então é um saber tão rico de sentido, de profundidade, que a hora que você começa a se dar conta, você fala assim, nossa, é isso. É como se fosse assim, é de uma verdade, de uma beleza, de uma bondade, assim, de uma coerência, de uma integração, né, do pensar, do sentir, do fazer, de todos os âmbitos do ser, que você consegue se deitar ali e falar assim, nossa, é isso. Então, eu sei o meu lugar aqui, né, a partir dessa compreensão básica que se dá pela observação, que se dá por uma busca também teórica, obviamente, né? Que é dada, né, compartilhada nas escolas, através dos livros, nas conferências, enfim. Tem um processo de educação desses pais também, quando eles entram nessas escolas. Mas a gente vê tanta verdade, tanta ressonância com o que a gente está vendo ali, que os nossos filhos estão trazendo, que é como se a gente se relaxasse ali e permitisse essa relação acontecer, como se a gente se sentisse seguro e fortalecido para guiar essas crianças, né? Para, de alguma forma, acompanhar elas nesse processo. Eu sinto que a antroposofia, ela me trouxe isso, me trouxe esse lugar seguro para eu falar assim, nossa, a partir daqui, sim, eu me sinto apta a guiar. E é muito sobre essa confiança que você falou, né? A partir do momento que eu tenho isso como base, que eu tenho esse olhar, que eu reconheço isso de essencial, né? Isso do mundo é bom nos primeiros 7 anos de vida, assim, é de forjar mesmo essa confiança, esse ser que chega aqui tão confiante na gente, né? Tão vulnerável, tão dependente, tão disponível, aberto para a gente. Se eu abro os olhos dele, né? Você deu o exemplo da banheira, eu já escutei de uma outra forma. Se eu abro os olhos da criança antes do momento para ela ver algo que ela ainda não está preparada para ver, aquilo ali vai minar uma série de forças que depois vai faltar em outro momento para ela. Então é como se eu sinto que a antroposofia, ela vai ajudando nós pais e mães, né? A acompanharmos o ritmo da criança e não o ritmo nosso, o ritmo acelerado do mundo. Ele dá um respaldo para a gente acompanhar a criança no ritmo dela, para a gente perceber a sutileza do ritmo dela e acompanhar ela para que ela sustente essa confiança primordial que ela chega aqui nesse planeta, que é na gente, que ela transpasse essa confiança para o mundo, né? E começa a ver a beleza, ver a verdade. Não é que a gente vai esconder as coisas, mas é que a gente sabe que cada coisa tem o seu momento e tem uma maneira de falar a partir da condição ou do tanto que aquele ser é capaz de escutar e compreender. Então, se chegou por algum acaso, alguém morreu, alguém se suicidou, chegou alguma questão, como que eu posso comunicar de uma forma que os olhinhos dele, né, que esse ser, desse tanto que ele já cresceu, que ele, desse tempo que ele já está aqui, que ele é capaz de receber. Então, eu sinto que a antroposofia me trouxe esse lugar seguro para eu confiar e para eu respeitar o tempo e o ritmo dos meninos, assim.
As professoras ou até, enfim, pediatras, antroposóficos, até eles trazem, algumas vezes eu já me deparei com essas situações deles trazerem o seguinte, às vezes o pai traz uma situação específica, eu não sei como responder isso aqui e tal. Bom, às vezes devolve com uma pergunta, porque às vezes a gente tá preenchido de uma série de conceitos, né, e que a gente acha que é o mesmo que tá na cabeça da criança, mas não. E às vezes a gente vai dar uma resposta justamente que eles não estão preparados para receber, e na real a pergunta era outra, né? Então, que eu acho que o que você está trazendo, né, Clara, é bem isso, de que talvez a antroposofia nos dá essa tranquilidade de entender que as coisas vão acontecer no tempo certo, né, e que tem todo um pensamento por trás, assim, então que tranquilo, que a gente pode ir aos poucos, né, no nosso mundo acelerado é muito difícil da gente fazer isso, né, tem uma ansiedade de quando meu filho aprende a ler, quando meu filho consegue fazer tal coisa, muita comparação, então é difícil, assim, eu acho que ajuda mesmo nesse se centrar de que a gente pode caminhar com mais tranquilidade, né?
E aí tem a interpretação de cada um, né? A interpretação e as limitações. E eu acho que uma das coisas também que vocês estão falando e que me vem é muito um lugar de você ter consciência dos seus julgamentos. Ok, tá acontecendo alguma coisa, você automaticamente já imprime todas as suas percepções, seus julgamentos, todas as suas crenças, já deposita em cima daquela situação. E muitas vezes na relação com os filhos, né? E aí eu acho que a antroposofia, ela me ajuda a parar e tirar um pouco esses julgamentos, sabe? Dar uma limpada nisso e falar assim, tá bom, o que, que eu estou observando realmente? E o que, que é impressão minha? Eu acho que esse é um exercício também que eu faço, tento fazer bastante, quando eu lido com pessoas que pensam muito diferente de mim, que têm uma visão de educação muito diferente. Então, por exemplo, nos casos que você trouxe, de que minha filha de 3 anos ainda não sabe ler. Acho que você fez esse exercício quando você fala que ele tá querendo o melhor pra filha dele. Não é a gente chegar e falar assim, nossa, que absurdo que esse pai tá fazendo, que ele não deveria pensar nisso. Não, ele tá fazendo isso porque pra ele é a verdade dele e é o que faz sentido, né? Acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é pra vocês esse lidar com pessoas que não têm essa mesma visão de mundo. Que acho que assim, nós quatro aqui, a gente está compartilhando muito de uma mesma visão de mundo. Mas não é a única visão de mundo. Queria ver se vocês têm alguma história, enfim, alguma opinião mesmo sobre essa parte.
Eu tenho uma história que é com meu sogro. Assim, né, durante todo o processo de educação do João, assim, eles sempre pensaram muito diferente, assim, sabe? Os valores, enfim, a forma de interagir com a criança, e por mais que eu pedisse, eu falasse algumas coisas, não quero que faça isso, não quero que veja muita televisão, não quero que veja esse tipo de programa, não compra, não dá tanto brinquedo, ou não dá esse tipo de brinquedo. Enfim, eu colocava, né, as coisas que eu queria e não era respeitado, assim, era a mesma coisa de entrar aqui e sair ali, né, eu falava, aí ele ia para casa, via muita televisão, comprava, ia para o shopping, comprava todos os brinquedos que ele queria, enfim, era assim, era o extremo, era uma coisa assim, muito, muito desafiadora para mim. E o que aconteceu foi que a gente foi se afastando, assim, tava tão difícil de lidar que a gente foi se afastando, porque assim, eu já não sabia mais como comunicar, como ser empática, enfim. E a gente meio que se afastou. E aí o que aconteceu foi que quando o Lucas nasceu, quando o Lucas tinha 15 dias, ele adoeceu e ele foi internado, ele teve uma septicemia, né, uma infecção generalizada e ele foi internado. E isso mexeu muito com todo mundo, né? E aí um dia eu chamei, eu liguei para a esposa do meu sogro e falei para eles irem. Eles iam visitar com frequência no hospital e tudo, mas estava aquele climão assim. E por tudo, né? Aí eu chamei, marquei deles irem lá e falei com eles. E aí eu comecei essa conversa de um outro espaço, de um outro lugar, claro que muito mobilizada pela vivência. E eu comecei a conversa, mas fez tanto sentido que eu gostaria de compartilhar, né, essa experiência. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a conversa falando sobre o que eu estava sentindo, sobre a minha dor de estar ali naquele lugar. E tudo que eu estava percebendo naqueles dias de internação no hospital. A gente ficou 21 dias, sei lá, isso devia ser no 15º dia. Falando sobre a dor de ver outras mães ali em situações, às vezes, muito mais desafiadoras que a minha. De ver o quanto que a vida, nossa vida, ela está por um fio. O quanto que essa situação do Lucas tinha mobilizado profundamente, né, o meu mundo interno, os meus valores e o quanto que eu valorizo a presença deles na nossa vida, o quanto que eu sou grata, o quanto que eu sou grata para o Lucas estar respondendo, enfim, comecei a falar sobre isso e falei assim, eu sei que a gente tem muitas diferenças, mas eu queria me explicar, eu queria compartilhar para vocês o porquê que eu tenho alguns valores e tal, que talvez são diferentes dos de vocês. E aí eu comecei a falar da minha história com meu avô. Eu falei assim, olha, eu me lembro da minha relação com o meu avô, eu me lembro que eu ia para o sítio da minha avó e do meu avô todo final de semana. E eu me lembro de deitar na cama e meu avô me contava história, ele me contava essa história. Eu me lembro também que meu avô nadava na piscina com a gente e era muito maravilhoso quando ele podia nadar, assim, que às vezes os adultos não queriam nadar e meu avô vinha, nadava, ficava horas, me jogava para cima. Eu me lembro de ir para a praia com ele, de entrar no mar e ele falava assim, vamos entrar em apuros. E a gente entrava, ficava tomando água. E contei para ele, assim, da minha relação com o meu avô. E eu falo assim, me preocupa muito as memórias que o João vai ter de vocês, assim. Eu sinto que estar com a criança, né, e ficar sentada na frente de uma televisão, você está perdendo muitas possibilidades, né? E eu não sei se ele vai lembrar, eu lembro que eu ficava sentada na casa do meu avô vendo o episódio do... Tipo assim, que tipo de memória é essa? Não passa por um sentir, não passa por um espaço completo, sabe? Que tudo está sendo mobilizado, né? Está sendo mobilizado o coração, o pensar, o corpo, que é uma coisa que te nutre mesmo com aquela memória, né? E que toca um outro espaço. E aí falei, comecei a falar desde esse espaço, muito mais focada na minha experiência e não em apontar o dedo. E desse dia em diante, a relação... de todo mundo mudou, assim, foi muito potente a conversa, né, eu sinto que não tem fórmula, mas a partir do que a gente viveu, que estava mobilizando a gente em níveis muito profundos e a gente estava já tão distante, mobilizou muito a relação, mas eu sinto que o que foi fundamental foi eu tentar conectar com o meu sentir, com a minha experiência e não ficar focada em querer impor para ele como que eu gostaria, o que eu acho, sabe? E abrir espaço também para escutá-lo. Então, eu acho que é por aí, assim, que hoje eu tento lidar com as pessoas que pensam diferente na hora de educar. Só um parênteses aqui, gente, não é que ele não faz mais nada, não, viu? Ele vem aqui, ele leva eles para a loja, compra tudo que eles querem, traz, dá, mas ele já entende, a gente consegue dialogar. O que eu consegui com essa conversa foi que ele entendesse melhor o porquê que a gente vê dessa determinada maneira. Ele segue fazendo as coisas do jeito que ele acha, né? Talvez um pouco menos, ele busca respeitar. E é tão louco isso, porque agora, assim, a gente mora aqui, mas várias vezes ano passado aconteceu do meu marido ter que viajar, quem vinha ficar comigo era o meu sogro, E hoje a gente tem uma relação, assim, completamente diferente, assim, de eu confiar e também de eu respeitar o que ele tem para oferecer para os meninos, sabe? De eu também soltar o controle e falar assim, poxa, ninguém vai morrer se comer mais chocolate quando o vô estiver aqui.
Claro.
Sabe? Ou de, né, ou quando vai para casa do vô, da avó. Então, assim, eu também aprendi a flexibilizar muito e buscar esse caminho do meio.
É, acho que é os dois lados se esticarem para chegar no meio do caminho, né? É, meu exemplo, por exemplo, a Lorena, em casa, ela não assiste TV. Não, a gente não liga, assim, não... É, e quando ela vai em algum lugar que tem TV, na casa da minha mãe, na minha sogra, enfim, às vezes tem, ela fica tão vidrada, assim, que ela literalmente não pisca e o olho dela começa a lacrimejar, assim, loucamente. Então, assim, é também um pouco de, putz, o quanto que eu não consigo flexibilizar pra menina também, a hora que ela vê uma TV, ela fala, meu Deus do céu, isso é a salvação da minha vida, eu não posso piscar porque eu sei que são 15 minutos só que eu vou poder assistir e... É o único momento, uma bolha na vida. Então, acho que a gente tentar dialogar entre esses dois... Entre as polaridades, talvez, para chegar num caminho que para cada um faça sentido, né?
E dar a oportunidade de ela viver algo que a gente fala, pô, isso não é legal agora. Mas por que que não é legal? Quando ela ficar muito tempo ali, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ficar mais irritada. Então, eu sempre procuro também falar, tá vendo? Você tá irritada porque Sim. você tá 2 horas na TV. É por isso que o papai não quer que você fique tanto tempo assim. Vai brincar um pouco lá fora, né? Então, é um pouco também de, né, em doses homeopáticas, não dá para expor tanto assim, porque eles também não estão prontos, mas ele sentiu um pouquinho. Por exemplo, vai na festa de aniversário, um dia a minha esposa é nutricionista, né? Então ela trabalha com projetos de reeducação alimentar, de introdução alimentar em escolas e tal. Mas um dia a gente viu, isso quando a Luísa devia ter uns 4 anos, acho, não, foi numa festinha. E aí tinha lá o brigadeiro, ela pegou e foi comer escondido o brigadeiro. Eu falei, opa, lá... Tá legal, passando um pouquinho do ponto. Então a gente vai observando isso e fala, não, tá tudo bem. Vai numa festa, por exemplo, refrigerante. Acontece, a vida em família, o primo toma refrigerante e um copão. Ela veio e falei, e agora? Então a gente fez alguns combinados. Bom, no dia de pizza, ou quando tá num aniversário, se você quiser tomar um refrigerante, tome. E não tem controle, assim, óbvio. Ó, você acha que não foi muito agora? Tal. Mas eles têm acesso a isso e têm os combinados. Dentro de casa não tem, né? Eles falam, putz, lá em casa, que é o lugar onde eu busco minhas referências, eu sei que não tem. Se eu tomar, é algo diferente do que eu faço lá. O que, que vai acontecer comigo? Então às vezes dá uma dor de barriga, porque comeu uma chocolate, fala, tá vendo? Isso aqui faz isso com você. Então vai de alguma forma colocando, mas deixando que a vida vá trazendo aquilo e, pô, tá na frente dela. Como é que você lida com isso, né? Bloquear vai gerar aquela coisa do proibido. Ah, aquilo ali que eu vou fazer e vou fazer escondido. Sim. Então, assim, como é que lida, né? De que forma você traz...
E aí eu acho que volta para aquele ponto que a gente estava falando no começo de observar, né? De estar ali na relação, entender, putz, ó, o que eu tô fazendo tá sendo demais. Eu preciso flexibilizar um pouco aqui. Ou, não, flexibilizei demais, deixa eu voltar. Estar presente... Nessa relação.
É, um eterno dançar, né? E esse é bem o movimento da Leminiscata, né? O símbolo da antroposofia. Você vai, volta. Quer dizer, acho que tem essa dança mesmo. E essa dança com... na relação com os outros também, com visões de mundo diferente, enfim. E que me remete muito ao conceito de, enfim, de liberdade que a antroposofia tanto propõe, né? E de confiar, de que talvez, eu lembro que meu pai falava muito isso, a partir de agora eu confio no meu trabalho, né, no que eu fiz para as minhas filhas, e confio e entrego, e agora é que elas vão ter possibilidade de atuar conforme que elas acham que é certo, assim, então...
É que é um pouco até do que a gente conversou com o Alexandre Raboni no outro episódio, dos pais encararem a educação, o processo de educação, como uma doação, não como investimento, que vai ter um retorno. E sim, assim, eu estou aqui doando o meu tempo, os meus recursos financeiros, inclusive, minha disponibilidade, minha presença, para você decidir o que você vai querer fazer com isso lá na frente. E não estou investindo em você para eu ter um retorno de que você vai ser a melhor médica da cidade, que vai se formar na faculdade e tal. É assim, é educar para a liberdade mesmo, né? Para que a criança e o adolescente, adulto, tem essa liberdade de decidir o que vai fazer dali para frente. E acho que, assim, para a gente ir encerrando um pouco dessa nossa conversa super rica e produtiva, se vocês pudessem, com base na experiência de vocês, dar uma dica, enfim, uma luz para como que os pais podem deixar essa tarefa de educar os filhos, de uma, transformar essa tarefa de um jeito mais leve, mais prazeroso, mais fluido. O que vocês diriam?
Na verdade, acho que o que mais me toca é porque a paternidade para mim foi um renascimento, né? Assim, eu passei a ver a vida de outra forma. Então, isso foi o maior presente que eu ganhei na vida, na mesma vida aqui, né? Então, estou tendo chance de ter uma outra vida em vida, né? Não preciso morrer para nascer de novo. Então, assim, é um renascimento. E é uma grande oportunidade, né? Então, assim, um filho sem pai, ele consegue viver. Agora, um pai que não exerce a função de pai está perdendo uma grande oportunidade, né? Então, é difícil porque é óbvio, né? A dica que eu deixo é seja pai, porque isso transforma a vida, né? Isso te faz despertar para um olhar mais amplo, né? Do que é essa vida, assim. E isso, de alguma forma, me tornou a vida, para mim, mais vida, né? Mais viva, porque hoje eu sei que se eu chegar no leito de morte, eu falar, eu fiz o que eu devia fazer nessa vida, né? E foram meus filhos que me fizeram olhar para isso agora e não lá na frente. Então é isso, seja pai agora, né? Não espere chegar lá na frente e falar, poxa, por que eu não fui? Porque aí já foi, né? Já não dá mais para voltar. Então é isso, seja pai. Pai é muito bom, é gostoso demais.
Eu acho que isso, né, de estar presente e vivendo o que está sendo apresentado agora, talvez é uma luz aí maravilhosa nessa jornada. O que eu pensei, assim, são duas questões. Uma é, não tenho medo de buscar apoio, assim, de estar em relação, de estar junto com outras mães, com outros pais, assim, não se isolem, sabe? Busquem, falar sobre o que vocês estão sentindo, busquem, peçam ajuda, falem sobre o que está acontecendo, assim, provavelmente o que está acontecendo dentro da sua casa, os desafios que você vivencia, provavelmente várias outras pessoas estão passando pelo mesmo, e se a gente fala, se a gente comunica, a gente consegue se apoiar. E a outra coisa é parecida, assim, de alguma forma com o que o Jefferson trouxe, que tem a ver com se permitir sentir tudo que está vindo a partir dessa relação. Porque para mim a maternidade, né, a paternidade é uma grande oportunidade da gente, essa segunda chance, né, de renascer mesmo, de viver e de acessar coisas muito profundas, de ressignificar muito a nossa história a partir dos olhos dos nossos filhos. Então o que quer que venha à tona nessa relação, por mais que às vezes a nossa mente interpreta e julga como ruim, ai, às vezes vai vir raiva, às vezes vai vir medo, às vezes vai vir uma tristeza profunda, deixe isso vir e busquem espaços seguros para falar, para tentar elaborar isso e compreender, mas sintam tudo que vem nessa relação com a criança, porque realmente isso que o Jefferson falou, isso pode ressignificar e a gente vivenciar uma oportunidade muito grandiosa de ressignificar a nossa história, enfim, de ampliar o nosso olhar para a vida.
Muito bom. E eu acho que, assim, se fosse pensar um pouco, por mais que eu não tenha o direito aqui de dar dicas, porque eu estou em outro papel, mas eu acho que é muito um exercício de não se julgar, de não se culpar, de confiar na sua sabedoria, porque ela está aí, ela é inata. A gente só muitas vezes se perde essa conexão com essa nossa sabedoria, e aí a gente fica muito mais rígido, engessado em teorias, em técnicas, em estudos, em pesquisas, e a gente acaba perdendo essa coisa que ela é muito, muito sensível e inata mesmo. Acho que esse instinto, ele está sempre aí. Às vezes, acho que a questão é que muitas vezes a gente não escuta esse instinto. Então, acho que a gente tentar se conectar com isso e confiar de que as coisas vão fluir.
Eu acho que, para mim, é uma dica para mim mesma, para eu ouvir sempre, mas que eu acho que pode ressoar para outras pessoas também, que a vida é feita de fases, né? Assim, que a gente está... e que a infância dos filhos, tipo, é uma fase super... rica e que, na verdade, se a gente se permite mergulhar nela e, de repente, isso custe a gente, talvez, esquecer algumas outras coisas por um período, tudo é uma fase, mas que as fases têm começo, meio e fim, assim, e que talvez isso possa ser muito um guia muito importante para a gente, enfim, estar lá, presente e né, ressignificando aquilo todos os dias, de novo. E acho que também isso, tentar ir para um lado da intuição mesmo, né, de se ouvir, tentar buscar menos distrações fora e a gente... Porque talvez os filhos já tragam essa sabedoria junto e eles podem também nos ajudar, né?
Gente, então esse foi o episódio de hoje. Eu queria agradecer muito a Clarissa e ao Jefferson por terem participado com a gente. E a você que nos ouviu até o final. A gente fica esperando recomendações e comentários sobre o episódio de hoje e sobre outros temas também que vocês gostariam de ouvir aqui no Mercúrio. Então, até o próximo episódio. Um beijo.